caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo?
Esse poema épico é de um texto de um espetáculo nosso chamado Ombela. Ele foi escrito pelo angolano Manuel Rui. E esse texto é falado em umbundo, que é uma língua tradicional angolana, e em português. E ele fala da independência angolana de 1975 e de como as mulheres se aquilombaram e se fortaleceram juntas nessa independência. Ô Candila, Camuê, Caninho. Evala, Lilo, Tatujua, Cociaço, Cusengue, Wolomanga, Vocalunga, Fanga, Acudjuela, Okudendia, Viovava, Acunielula, Cuovipa, Cuviovovava, Akimba, Vimu, Yosai, Yamumakwenda, Osilelembia, Comela, Wondila, Kemela, e moleula, comela, litalala, liuti, utania, utawa, kawa, conjanja, cacitava, meconda, lio pequeno, defetilo, lio fava, tempo, ulusenga, o canepa, kawe, conjanja, cucu, sucula, avava, quepepo, liolumema, liongaca. Palo, pafeti, colondui, bate. Pafeti, colondui, vio, silomele, silomele. Indacuta, cucuta, cauá, cauê, ingô, o simbo.
Hoje é quinta-feira e depois de uma longa pausa, a Rádio Boteco está de volta com a maior alegria. E na última quinta-feira do mês de março, mês das mulheres, nós trazemos aqui duas mulheres maravilhosas, duas artistas para lá de arretadas, Naná Sodré, uma grande atriz, e a multiartista música Águida.
Olá, Naná. Olá, Águida. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de começar, né, o nosso bate-papo com a mesma pergunta. Como é que tudo começou? Como é que começou o interesse de vocês pela música, pela poesia, pelo teatro, pela arte de forma geral? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
Oi, Fabiana. Oi, Naná. Oi, caras e caros ouvintes da Rádio Boteco. É uma alegria estar aqui e mais uma edição do programa construindo esse momento com vocês. E respondendo essa primeira pergunta, é algo que sempre me moveu, descobrir onde a arte começa no ser humano. Acredito que em mim venha de reflexos que recebi na infância, na adolescência e que permeiam o universo da poesia e da costura. Eu sou filha, neta e bisneta, maternalmente de costureiras e paternalmente de poetas. E tive uma professora muito boa que chamava Jerusa Cavalcante. Com 9 anos de idade, ela fez com a gente a peça Romeu e Julieta. Eu fui Julieta e meu melhor amigo Romeu. E essa memória eu guardo como um sol. E que foi se multiplicando ao longo desses lugares e espaços onde eu pude exercer o dizer e o ouvir e entender a importância da tradição, da cultura e como isso pode fazer da gente um povo melhor.
É bem interessante essa pergunta, porque
Eu acabei de defender, né, a minha dissertação de mestrado. E aí o primeiro capítulo da dissertação era justamente um exercício que trazia o meu passado. E essa trajetória, ela deveria ser atravessada com arte, né? Então, que eu conseguisse identificar, né? É muito bom, tá bem fresquinho. Então, é massa porque eu consigo afirmar aqui que realmente a arte em mim veio desde criança, na verdade, muito influenciada pela minha avó, Zezé, que era, na verdade, tia do meu pai, quem criou meu pai. E eu a conheci como avó. Na infância também fui criada por ela. Morava ao lado de uma quadra de uma escola de samba, no Rio de Janeiro. Então, muito influenciada pelaquela energia, muito influenciada também pela minha mãe. Minha mãe gostava muito de ler, de teatro, gostava de moda, de arte, né? Então, isso tem muito também. É muito impulsionado também pela minha mãe. Foi minha mãe que percebeu que eu seria artista. Ela disse, eu te vejo como artista. Foi ela que me levou ao circo pela primeira vez. Deus permita que não chova, né? Lá em Nova Iguaçu. Com toda a influência dela, do conhecimento de mundo, de fazer com que eu tivesse oportunidades na vida, né? Mas tinha essas vivências artísticas na infância e na adolescência, mas não tinha muito clara a questão do teatro. Eu gostava de arte. Até vim para Pernambuco, né? Moro em Pernambuco desde 94, após o falecimento da minha mãe, em 1994, né? Minha mãe faleceu em 91. Em 94 eu vim morar definitivamente aqui em Recife. E aí entrei na Universidade Federal de Pernambuco, fiz artes cênicas, né? E me enveredei pela área técnica de iluminação, mas já fazia cinema, já fazia vídeos, né? Campanhas. E depois, teatro estudantil na universidade, claro. E depois, saindo, né, eu fui me enveredando da iluminação e depois voltei aos palcos. Né? Fundei o grupo Pós-Soluções Luminosas, que depois virou, antes ele era um grupo de iluminação, depois ele virou, a partir de 2008, um grupo de pesquisa, né? Pesquisa calcada na matriz africana. E aí é isso.
Estamos em março, né? Mês das mulheres, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, que vocês avaliassem como anda a representatividade, a valorização das mulheres na arte, né? Cada um a partir de seu viés, né? No caso de Naná, como é que anda essa valorização, essa representatividade para a mulher negra no teatro? E no caso de Águida, para a mulher agrestina, sertaneja do interior do estado, na cultura popular, na música.
Cada vez mais as mulheres têm se unido. Essa compreensão é um acordo urgente apresentado pela natureza, a vida, a partir das crianças, das mães, mulheres, idosas e idosos. É preciso que os homens reconheçam as discrepâncias criadas até aqui e que possam favorecer esse movimento pela garantia do futuro. Aqui na minha cidade, eu participo de um grupo que chama Aripuás. A gente se deu a mão e o coração para florificar rastro. Fico feliz de perceber uma ciranda de mulheres brilhantes que estão a avançar e a largar sua coragem e doçura umas pelas outras. É um caminho sem volta.
A minha pesquisa pessoal, meu viés pessoal, ele aborda a relação da mulher negra na arte. Então, além dos meus trabalhos com Poste, né, eu sou a fundadora do Poste, né, fundei o Poste lá em 2004, enquanto ele ainda era um grupo de iluminação. Então, eu venho no Poste até agora, né, 2024, 20 anos. Mas tem as pesquisas, né, tem aquela pesquisa também pessoal. E a minha é voltada também, voltada para as mulheres negras. Ela se dá dentro do grupo Poxa, ela não se dá fora. Tanto que eu tenho um espetáculo chamado A Receita, que é um espetáculo que fala sobre a violência contra a mulher negra. Inclusive, ele é o ponto principal da minha pesquisa de mestrado, né? A minha pesquisa de mestrado, ela versa sobre como o teatro negro pode desenvolver ações para que a gente possa discutir sobre essa saúde mental dessa mulher negra, para que se tenha mais caminhos para essa situação da violência vivida, né? Então, como é que o teatro negro pode atuar? Como é que ele pode juntar elementos, agregar ações para que essa mulher negra ela seja visibilizada, ela seja representada, ela possa ver a situação de opressão que ela vive? E a partir daí, eu criei uma oficina chamada Pisando Alho. Por que Pisando Alho? Porque essa mulher que está em cena, ela passa a vida toda dela cozinhando, a vida inteira dela cozinhando e temperando as situações de violência com sal, alho, coentro, com cebolinha. E no final ela tem uma receita de libertação, né? Então, como é que a gente consegue criar as nossas receitas de libertação, né? Então, foi quando eu criei essa oficina e trabalhei com as mulheres lá na Ilha de Deus, né? E nós desenvolvemos um trabalho muito bom de imersão, de conversa, de discussão, de vivência artística, né? E o Pisando o Alho é a mulher que está ali cozinhando, que está ali naquele espaço. Não que a cozinha não seja um lugar maravilhoso, a cozinha ancestral, principalmente para nós mulheres negras, dentro da filosofia africana, a cozinha é um espaço sagrado. Mas dentro desse movimento ocidental, muitas vezes a mulher negra é colocada numa cozinha como se ela ainda estivesse lá na situação análoga à escravidão, até hoje. Então, o que que acontece? As minhas pesquisas em relação às mulheres negras, ela vem num caminho, né? Então, com essa oficina que foi feita agora, com uma oficina de escrita, que eu quero retomá-la, né? Com o espetáculo A Receita, com a minha participação em diversos eventos, em diversos festivais pelo mundo afora, que fale sobre mulheres, que fale sobre violência de gênero. Né? Então, eu percebo que desde a criação do poste até agora, tivemos avanços através do nosso aquilombamento, da nossa união. E o teatro negro, ele não termina ali no eixo Rio-São Paulo. Em 2008, nós começamos a montar o espetáculo Cordel do Amor Sem Fim. Ali, na essência de eu estar querendo montar um espetáculo e voltar para a cena, tinha também a questão de não estar vendo pessoas pretas em cena com continuidade. Existiam, sim, pessoas pretas em cena, mas não existia um grupo de teatro preto com continuidade. Então, a gente apontava um ator, uma atriz, mas hoje a gente pode apontar mais.
Águida, o teu trabalho enquanto artista entrelaça as linguagens da música, do teatro, da poesia. Eu queria que você falasse sobre esse encontro dessas linguagens no teu trabalho.
Até aqui fui percebendo a palavra como um elástico que se desdobra, se dispõe, se estica na direção de tudo que toca. Um exercício foi arrodeando o outro e encontrei todas as artes dentro dela. Me sinto como o trânsito de informações que eu agora quero ter. Como se tivesse ouvido um segredo que posso dizer em várias línguas.
E aqui a gente fecha o primeiro bloco da Rádio Boteco. Vamos ficar com música com vocês, Nem Lá Nem Cá, de Águida.
Já levei topada, o buraco é fundo, fui no submundo do primeiro andar. Um doce de leite com água gelada, pra memória amarga o nó desatar. Correndo parado, quis o tanto inteiro, fui no bagageiro desacelerar. Cortar o cabelo, aparando as unhas, me olhar no espelho e recomeçar. Tempo de consertar as coisas, não descartar a velejar no outro mar. Tempo de consertar as coisas, não descartar a tempo de velejar no outro mar. O oco derrama, alargando lento, dilatando o centro do nem lá nem cá. Chinelo de de dedo faz o meu sossego. Pouco importa onde e quando vou chegar. Cresce enquanto passa, solta, cria, inventa. E a tela se atenta ao que cabe dar. Peneira balanço, R$2 no bolso. Saber que não sabe, assim saberá. Tempo de consertar as coisas, não descartar a tempo de velejar no outro mar. Tempo de consertar as coisas, não descartar a tempo de velejar no outro mar.
Naná, me diz uma coisa, ser mãe e artista, como é que essas coisas se ligam, se entrelaçam? Eu sou também, hein? Mãe e artista. Como é criar uma filha, no seu caso uma filha, né? No meio da arte, vivendo da arte, comendo da arte.
Então, antes eu tinha muita culpa. Nossa, ensaia, a criança tá junto. Estreia, a criança tá junto, viaja, a criança tá junto. Mas ela cresceu assim, né? A gente tem fotos dela assim, na beirinha do palco, no Teatro do Parque, vendo o espetáculo do pai, né? O musical, O Amor do Galo pela Galinha d'Água. Então, cantava todas as músicas, ia pra beira do palco, ainda era bem bebezinha, bem pequenininha. Então, desde criança que ela tá nesse movimento, né? Então, antes eu tinha muita culpa, né? Dizia, meu Deus, será que ela aproveitou? Será que ela curtiu? Mas depois eu conversando com outros artistas que são filhos de artistas, eles disseram a mim, fique tranquila, um dos meus melhores momentos foi ficando junto com os meus pais enquanto eles ensaiavam. E hoje ela diz a mesma coisa para mim, menina, fica tranquila, era muito divertido, era bom demais. E o dia que eu não queria ir, eu não ia, pronto. E aí realmente acontecia, tinha dias que ela não queria estar junto com a gente, queria ficar em casa, queria ficar brincando com os primos, e quando ela queria, ela queria. É, e hoje ela está trilhando o próprio caminho, se vê com a possibilidade de estar na arte, já fez cinema, já fez campanha publicitária, já enveredou pela área da música, já fiz um espetáculo com ela, ela fazendo a sonoplastia, né? Então é bastante talentosa, mas a gente deixa ela escolher.
Para vocês, o que é que arte e política tem a ver? Deve um artista se posicionar politicamente? Assim, e até em eleições mesmo, deve ele declarar o seu voto ou se colocar politicamente? O que é que vocês acham?
A gente pode considerar a arte em si como uma ferramenta política. A sensibilização, o aprimoramento humano que ela provoca é imprescindível à existência, à criação do ser consigo, ser com todo o mundo inteiro. O que me parece é que haja uma divisão entre os artistas que se posicionam e fortalecem grupos políticos, causas, bandeiras, e os que conservam suas leituras às obras. De toda forma, é um tipo de posicionamento, até quando em silêncio. Eu acredito que seja importante a gente se posicionar, mas, para além disso, me provoca a pensar também como a política tem se dado e se declarado em relação à arte, como os políticos têm observado o que a arte atual aponta, o que a arte de cada geração aponta, como eles podem transformar isso em um benefício social, na manutenção das memórias, das artes populares, das tradições que fazem a gente construir junto uma cidadania e uma ética em comum. Aonde a arte não for, eu não quero ir.
Olha, eu estudei com o professor Marco Antônio Camarote Rosa, E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que ser ator e ser atriz já é um ato político. Pela história da arte, pela história dos artistas, pela luta, pelo seu caminho, pelas suas insubmissões, pela sua alma, pela sua representatividade. Então, assim, o artista ele já tem o seu lado político por natureza. E eu acho que você entender cada vez mais o sentido de fazer arte, né? Quando você começa a entender realmente, você vai perceber que a arte sem política é algo vazio. E você precisa entender o conceito de política, né? O conceito de política é extremamente amplo, ele vai muito além de uma questão partidária, né? Ele vai muito além disso, de eu sou isso, eu sou aquilo, né? Digo de uma forma assim, individualizada, sem pensar no que a sua escolha pode trazer para o seu ambiente, para o todo, para os outros, né? Que a política ela não tem uma relação com individualidade, né? Ela tem uma relação com o bem comum, né, gente? E isso é algo que é necessário ser investigado, é necessário ser debatido, né? Mas que a gente consiga entender que a política vai muito além dos nossos deveres, dos nossos desejos puramente individuais, não é isso? Né? Achar que atrás de cada representatividade dessa, de cada identidade dessa, tem um povo, né? Com seus costumes, com seus saberes. Eu acho isso, eu acho que a arte tem tudo a ver com política. Eu acho que o fato de viver é político, né?
Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês, né? É trabalho, é inspiração. No caso de Águida, como é que surge uma música, uma ideia? É primeiro a letra, é primeiro a melodia, como é que essas coisas se encontram? No caso de Naná, como é essa composição de um personagem, como é que isso se cria, né? Como é que é esse processo?
Esses dias conversava com um amigo sobre como o silêncio que antecede a poesia pode ser o começo dela. Gosto de imaginar que crio enquanto participo do ordinário, na programação do real, colher acerola, andar de mototáxi, brincar com criança, sair na noite, esperar uma canção chegar, depois esquecer, tentar lembrar, ter saudade, tomar banho ao ar livre, correr, dançar. Tudo isso é temperança, é tempero, jeito de chegar perto do que se quer inventar. Mas se você me perguntar semana que vem, talvez já lhe diga outra coisa, Fabiana.
Muito legal essa pergunta em relação à criação. Sabe por quê? Porque eu sou chamada para dar muitas entrevistas, mas a gente fala pouquíssimo, eu falo pouquíssimo sobre o meu processo criativo. Eu falo muito sobre a política estabelecida no Grupo Poste, as ações afirmativas, os nossos espetáculos, né? Falo de pautas relacionadas ao racismo, que também são coisas muito importantes também, mas eu falo pouco sobre o processo criativo, né? E eu fico muito feliz que essa pergunta tenha vindo. Então, o nosso processo criativo, a gente é um grupo de teatro negro, né? E o grupo de teatro negro tem esse atravessamento, né, dentro das questões da matriz africana, né? Então, enquanto religião, enquanto filosofia também. Então a gente tenta fazer essa volta para casa. E aí essa volta para casa, ela também é na forma de trabalhar, né? Esse movimento contra-colonial, né? De sempre de descoberta de uma cultura que a gente está em diáspora, né? Na verdade. Então, de uma cultura que a gente necessita acessar enquanto ancestralidade. A construção, ela não passa somente pelo texto em si, mas ela passa pelo corpo, né? Que corpo tem, né? essa figura, né? O que ela carrega enquanto história, né? O que ela carrega enquanto sombra. Para mim é muito importante descobrir as sombras dessa pele que eu vou habitar, né? Que parece que eu estou emprestando o meu corpo para um ser, para uma essência, mas na verdade eu tenho muito a aprender também com aquela pessoa, com aquele personagem, enfim, né? Tenho muito a aprender com aquela essência, né? E também um pouco de mim também vai naquilo ali, um pouco, 50%, totalmente, né? Minha ancestralidade também está ali. Então, assim, eu gosto muito de entrar neste caminho, né? De revelação, de emparelhamento, de fricção, né? Na verdade, é uma fricção do que eu sou e do que essa personagem é, do que esse ser é, né? O que representa, no que rebate. Então, eu vou muito nesse caminho, né? Da desconstrução. Né? E a construção de um personagem, ele pode vir através de um figurino, através de uma imagem, através de um objeto, né? De várias possibilidades, não apenas no texto, no meu caso, né? No caso do teatro que eu faço. Essa possibilidade também, ela entra também no âmbito transcultural. Então eu saio um pouco do Ocidente. Então, essa é a minha base. Onde é que eu consigo ver essas nuances que se repetem? Em quantas culturas mais eu consigo ver isso que eu estou fazendo, né? Esse corpo eu consigo ver em quantas culturas mais? Em quantas manifestações culturais eu consigo ver esse corpo que eu trago para a cena repetido, dançado, experienciado? Tudo faz parte do meu processo de criação. Eu gosto de estar bem porosa ao processo de criação. E a sombra do que eu estou fazendo me interessa muito. Aquela parte que talvez possa ser a mais tenebrosa, né? Possa ser a mais doída, possa ser a que esteja mais escondida, né? É o que eu gosto de ver. Isso me dá muita força, né? As fragilidades do ser que eu vou trazer para a cena, isso me traz muita força, né? E aí eu me vejo também nesse lugar.
Águida, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tua experiência com vivências nas escolas públicas de Santa Cruz do Capibaribe. O que é que tu percebe? As novas gerações, ela tem interesse pela poesia popular, pela arte? Como é que tá aí essas novas gerações, né? Essa meninada?
Vem descendo a ladeira, na curva ligeira, o entardecer, desadormeci, aroma de arabelas das minhas infâncias, o fio da lembrança entrançar meu ser. A escola é um laboratório contínuo de surpresas, sempre me faz cantar o ato de viver os alunos, encontrar as ideias, a poesia que circula, o querer da criação que existe nesse espaço. Então, esses dias perguntei para minha amiga Ju, ela tem 8 anos. Eu disse para ela: Ju, se você fosse escrever algo para uma criança que vai nascer daqui a 50 anos, o que seria? Ela disse: vamos brincar? Então, acho que a brincadeira seja um telefone sem fio. E a escola me parece o melhor lugar de encontrar esse telefone. E sim, eles adoram poesia, Fabiana.
E vamos encerrar esse segundo bloco com música e poesia. Lá na abertura do programa, vocês escutaram Naná Sodré interpretando o poema do Manuel Rui, do angolano, em Ubundo. E agora vamos escutar o poema em português. Depois a gente emenda com a música de Águida, Redemoinho.
Um pássaro minúsculo círculo de azul inventado em sílaba de mato, mangal de mar, mabangas de areia a filtrar água, relâmpago de placenta submersa, ondulação do ventre da lua tépida e o bico refletido na folha verde da planta. O sol de imensa luz, sem ver a cegueira do princípio líquido. A sombra mexe, um traço breve para molhar o dom do calor da palavra. Aqui começa um rio, fala-se. Começa um rio todas as manhãs, no fim de todas as manhãs, como se a madrugada fosse apenas tempo.
Naná, alguns dos trabalhos que você interpretou, né, trazem uma presença muito forte da questão da ancestralidade negra, sobretudo na parte religiosa, né? E eu sei que você tem uma relação com essas religiões africanas, com essa ancestralidade forte. Como foi esse encontro entre a Naná, mulher negra, e os palcos e a ancestralidade dentro do palco?
Bom, a relação com a ancestralidade eu tenho desde pequena, com a religiosidade também, né? Porque minha mãe tinha uma relação com a matriz africana já, enquanto religião, então eu acompanhei tudo muito de perto dentro da minha própria casa. Então isso me constitui até hoje, então aqueles guias da minha mãe naquele tempo, eu tenho relação com eles até hoje, relações mesmo de frequentar, de estar junto, né, de aquilombar, de estar presente em cerimônias e tal. Eu trabalho um teatro, que é um teatro voltado para as matrizes africanas, E é um teatro que tem uma relação com a antropologia mesmo, né? Quando a gente pensa na antropologia, a gente pensa na gente, como nós somos constituídos, pensamos na nossa cultura, nos nossos atravessamentos, né? E aí o nosso trabalho é um trabalho bem transcultural. Então, a nossa cultura, a cultura dos povos tradicionais, como os indígenas, e aí nós pensamos quais são as manifestações, no caso aqui em Pernambuco, que é onde nós estamos, quais são as manifestações culturais que têm uma relação, né, com a pretitude, com a questão afro, né, e como é que está a matriz africana também envolvida e as questões ritualísticas com essas apresentações. Então a gente vê tanto que o teatro negro ele tem uma relação com o terreiro, ele tem uma relação com a capoeira, ele tem uma relação com as artes que são vistas e aquelas que são vistas por plateias e aquelas que também não são, né? Então todas essas manifestações elas têm uma relação também com o teatro negro, com a apresentação, com a presentificação do corpo negro na cena. Então, eu trago a ancestralidade, ela é um conceito amplo, ela não tem uma relação só com a minha mãe e meu pai, mas ela também tem uma relação com os meus ancestres, né? Então, a questão, para além da questão filosófica, a questão religiosa também faz parte. Então, na verdade, o meu subjetivo, ele também está na minha arte. A gente não aprende o teatro somente nas escolas. Aprendemos teatro nos espaços formais, aprendemos também em cursos, aprendemos na rua, né? Aprendemos em outros espaços que são tidos também como, né, não legítimos, mas na verdade ali tem cultura, tem pessoa, tem subjetividade, tem reunião, tem aquilombamento, então é espaço de aprendizado também, não é isso? Então, enquanto grupo poste, ali pelos idos mais ou menos de 2013, nós verificamos, nos olhamos e vimos, né, que nós poderíamos sim, dentro dessa questão do teatro antropológico, trazer o que é de mais genuíno para a gente, que é a nossa cultura, né? Que é a nossa cultura afro, a cultura a qual a gente pertence. Então, a partir daí, nós criamos a possibilidade de criar uma pesquisa intitulada O Corpo Ancestral Dentro da Cena Contemporânea, onde a gente vai para terreiros de candomblé, né, e umbanda, observar, sentir, participar, aquilombar, e a partir daí trazer esse corpo observado, né, esse corpo energético, né, e aí nós construímos exercícios, né, que potencializam o nosso corpo para a cena. Então, nós viemos aqui para o nosso espaço, nós temos uma sede, né, Espaço Posto Soluções Luminosas, localizado no centro do Recife, onde nós damos cursos, fazemos espetáculos e tudo mais. Aqui nesse espaço, inclusive eu estou aqui dentro dele agora, aqui nesse espaço, a gente trouxemos tudo que nós vivemos no espaço ritualístico e começamos a viver no nosso corpo. Então, quais eram os pontos energéticos, né, de cada movimento, de cada orixá, de qual guia, qual as suas relações com os elementos da natureza, como é que isso era atravessado pelos nossos corpos, né? E aí nós temos a nossa pesquisa a partir desse mergulho, dessa imersão. Todos os nossos espetáculos, todos os nossos cursos, nossas formações são atravessadas por essa pesquisa. Nós trabalhamos essa pesquisa, né? Então, o espetáculo com Mirou com a Pedra do Sol, Ombela, A Receita, todos os espetáculos provenientes da Escola Oposta de Antropologia Teatral, né? Então, é você pisar no poste, você assistir o poste, você fazer uma oficina com o grupo POST que você tem acesso a essa pesquisa.
Hoje em dia o artista conta com as novas tecnologias, né? As plataformas digitais, as mídias sociais. Eu não sei se a Águida pegou esse tempo, eu acho que Naná pegou, né? O tempo em que o artista tinha que ir lá
de redação em redação, em rádio, correr atrás. Como é que está hoje? Como é que vocês avaliam essas novas tecnologias? Quais são as vantagens e as desvantagens para o artista?
Cresci num meio bem musical. Se por um lado, maternalmente, eu vivenciava casas, fabricos de costura, onde a música é uma presença forte através de rádios, na casa dos meus avós, a gente cresceu vendo a música e a poesia ao redor das mesas, ou quando o dia vai esfriando, colocar a cadeira no terreiro. E na minha família materna também, do outro lado do rio, tinha um aboiador. O som da feira, misturado aos ensaios da banda musical Novo Século e a coleção de vinis de algumas pessoas da família. Depois foi virando CD, Discman, mas eu me lembro do encanto de ver a música dentro de um objeto a ser colocado em outro. E uma agulha fazer aquela leitura sonora. Hoje me parece que essa facilidade que a democracia virtual deu à arte afasta a gente um pouco desses tipos de experiências, mas celebro isso também. Acho que seja parte de um acordo de transformação que a gente vai cada vez mais ter que procurar o jeito que lhe conforta fazer parte. Meu Instagram é como um varal de bilhetes visuais. E tento entender e decidir a melhor maneira de navegar nesse meio, mas algo sempre em construção.
É mais prático agora, você realmente tinha que ir nas redações, entregar o press kit, às vezes até junto com o assessor de imprensa, né? Bater de portinha em portinha, entregar o release, né? Entregar tudo, uma caixinha com as suas coisinhas todas. Hoje em dia você não só tem um assessor de imprensa, que é muito importante, né? Para a criação de uma apresentação do seu trabalho, né? Para os meios de imprensa, mas você também hoje tem social media também, né? Que vai cuidando ali da sua rede social, que vai até impulsionando mesmo para o seu público determinado. Então, assim, facilitou muito, facilitou bastante, não só na arte, né? Mas na vida também. Hoje está tudo muito fácil. Antigamente você enfrentava uma fila enorme para resolver o um negócio do banco. Hoje, pelo telefone, minha gente, quem diria? Pelo telefone você resolve tudo. Às vezes você está fora do país, você resolve e tal. Agora, assim, eu acho que claro, né? É claro, gente. Então, assim, tem pessoas que não têm esse acesso, né, minha gente? Não é em todo lugar que tem uma internet potente. A gente tem uma desigualdade muito grande nesse mundão profundo, né, que a gente desconhece totalmente, né? Então é necessário que haja realmente uma abertura para que todo mundo possa realmente se comunicar, que seja fácil para todo mundo, que as instituições também comecem a criar meios de desburocratizar. Vamos tentar ver também uma forma de validar os documentos que são entregues, né? Isso é claro que a gente tem que ter cuidado com as fraudes, com tudo, mas que não se peça o recibo do recibo do recibo do recibo do recibo o documento que valida um documento, que valida outro documento, que valida outro documento.
E tem uma outra pergunta que eu sempre gosto de fazer e acho muito importante que a gente discuta, que é o seguinte: viver de arte. Eu acredito que as duas vivem do trabalho artístico, mas independente disso, eu queria que vocês avaliassem as dificuldades para se viver de arte no Brasil, em Recife, no Nordeste, e o que as políticas públicas poderiam fazer para que o artista pudesse viver de seu trabalho.
É uma evolução ver a arte como trabalho, meio de sobrevivência, tempo, dedicação, o mover de uma rede imensa de artistas, criadores, movedoras, produtoras, inventivas de todos os cantos do país. Já pensasse, a meu ver, quanto mais distante dos grandes centros urbanos, maior desafio, pois deve-se estruturar sua criação, elaborar-se economicamente, ter acesso a ferramentas e formações em condições muitas vezes precárias, limitadas, sabe? Então, o ambiente de instabilidade e a falta de alguns direitos básicos garantidos podem se transformar quando a gente se junta para criar conselhos municipais de cultura, quando se dá acesso à população usufruir de equipamentos culturais como praça, teatro, cinema, ocupados por capoeira, literatura, dança, cinema, fotografia, artes populares, principalmente vindas de zonas periféricas e zonas rurais. Quando a gente vê governos sensíveis a essas manifestações e o fruto imaterial valoroso delas, quando há uma inter-relação entre educação e arte e a gente vê inserido nos conteúdos passados para as crianças e jovens saberes populares locais, histórias, memórias que a gente gosta de ver continuar. Quando finalmente a gente entende uma vez por todas que tudo o que a gente é e sonha ser como povo está no que a arte oferece, compartilha e possibilita da gente.
Bom, eu acho que as políticas públicas, elas deveriam sempre pensar no acesso. E aí não é só abrir, mas como é que vai abrir, como é que vai fazer realmente para chegar até aquelas pessoas, né? Qual é o canal que essas pessoas vão poder acionar, né, para chegar nesse lugar. É, eu acho que todo esse processo de pandemia, ele nos mostrou que a união dos artistas é algo muito forte, realmente, cobrando seus direitos, né? É, onde é que está o dinheiro, cadê os auxílios, como é que isso vai ser dividido, de que forma, né? De como é que os fomentos vão ser organizados. Então, isso foi algo que a pandemia nos mostrou e nos deixou de muito forte. E eu acredito que não foi também, não só com os artistas, mas eu acredito também que deu um olhar mais ampliado da gestão das nossas necessidades. Então, eu acredito que já foi dito, já foi visto, já foi dado, e é realmente verificar esses acessos. A gente respira arte, né? Então, quais são os grupos de artistas que não estão sendo contemplados pelas leis, pelos incentivos, pelos fomentos, né? É, eu falo sempre essa questão, você está falando do poder público, né? Então, o acesso também tem uma relação com os impostos, tem uma relação de como é que você vai receber esse artista, visibilizar esse artista, incluir esse artista. A gente, por exemplo, agora a gente está com um exemplo da Lei Rouanet. Nossa, como a Lei Rouanet, ela não poderia ter sido desmembrada como foi antes, né? Em 3, 2 mil reais, para que o pequeno... Não, ela precisou ser desmembrada ou ampliada ou analisada ou avaliada como ela está sendo agora. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que tem um braço da Rouanet nas comunidades, né? Então, isso é muito importante. Como é que você tem o acesso a isso? As grandes empresas vão querer, há um tempo atrás, que as suas marcas estejam ligadas a artistas de nome, e o outro também que tem um trabalho fundamental lá dentro do Brasil profundo, que não faz parte do eixo de São Paulo, como é que isso vai chegar lá? Então, assim, isso é uma coisa que foi pensada e eu sinto que a cada vez mais existe um movimento para que vá chegando, entendeu? E precisa chegar mesmo em tantos outros artistas por aí. Porque as pessoas às vezes assim, ah, mas vocês ficam esperando editais... Como se a gente não fizesse sem edital, né? É claro que nem tudo dá para fazer sem edital, porque as pessoas precisam receber. Mas tem gente, minha gente, que trabalha com a comunidade, mantém a manifestação com a comunidade, e talvez esteja recebendo o primeiro fomento agora.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com essas duas grandes mulheres. Muito obrigada, Águida. Muito obrigada, Naná. Muito obrigada a você, ouvinte, que está nos escutando ou que ainda vai nos escutar. Continuem acompanhando a Rádio Boteco e se liguem, porque a partir dessa edição a Rádio Boteco passa a ser mensal. Então a gente vai estar lançando edições novas a cada última quinta do mês. E não esqueçam de deixar a sua contribuição para nossos artistas convidados. Na capa do podcast tem os dados de Pix de cada um dos artistas. Vão lá e deixem sua contribuição. E vamos encerrar com música, com vocês, de Águida, Transversal. Um beijo e até a próxima.
Atravessada, Paraíba, goela abaixo, agreste em mim, de onde vim, pra ser de onde estás. Feira solta, fera santa, essa cruz do capivara, capivara, rodeando os anéis de teu carmim. Se ficar, eu vou, e se for, das cigarras de taquara pro oitão do Pará e carrapicho. Se ficar eu vou, e se for eu fico. Tremendão subiu a serra costurando o sol em Caruara. Da tua moeda já quis pouco, pouco de dizer aquela que caiu depois do asfalto. Sobrenome caiu da parede da rodoviária. Árido motivo esse que nos trouxe até aqui, ó, meu amor. Se ficar eu vou, e se for eu fico. Das cigarras de taquara pro oitão do Pará e carrapicho. Se ficar eu vou, e se for eu fico. Tremendão subiu a serra costurando o sol em Caruara. Se ficar eu vou, e se for eu fico. Das cigarras de taquara pro oitão do Pará e Poço Fundo. Se ficar eu vou, e se for eu fico. Tremendão subiu a serra costurando o sol.
Caldo, caldo.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Já caiu o cajá.